7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. E nas notícias a esta hora...
O vírus a desafiar mais uma vez. Uma nova variante de Covid-19 foi detectada na África do Sul. Os cientistas dizem que é cheia de mutações, mais transmissível, mais resistente às vacinas. Portugal aperta medidas para tentar travar a quinta vaga, reforço da vacinação, mais testes, máscaras obrigatórias em locais fechados e uma semana mais caseira, depois das festas, para travar a possível disseminação de casos. O presidente diz que o governo decidiu com equilíbrio.
Começa a edição das 7 com Paula Borges.
Atenções viradas para a África do Sul, onde cientistas detectaram uma nova variante da Covid-19. Ainda há registro de poucos casos. A variante tem, segundo a equipa, uma rara constelação de mutações que levanta preocupações, porque pode tornar esta variante muito mais transmissível. Ontem, em conferência de imprensa, foi explicado que a variante aumentou rapidamente na mais populosa província do país, Gauteng, e pode estar presente noutras zonas da África do Sul. Há também casos registados no Botswana e em Hong Kong. Em poucas horas, vários países anunciaram restrições à entrada de pessoas provenientes da África do Sul, mas não só. O Reino Unido foi um dos primeiros. A partir desta sexta-feira, ao meio-dia, ficam suspensos todos os voos provenientes da África do Sul, mas também da Namíbia, do Lesoto, do Zimbábue, do Botswana e da antiga Suazilândia. A Agência de Saúde do Reino Unido está a investigar a nova variante com grande preocupação. Já esta manhã, o ministro sul-africano dos Negócios Estrangeiros veio afirmar que a decisão lhe parece precipitada e que tem consequências muito negativas para os dois países. Em Portugal, com os números a subir dia após dia, novas medidas de contenção foram ontem anunciadas pelo Executivo. O presidente da República considera que são equilibradas.
Dá precaução. É o que acontece com o teletrabalho, o que acontece com aquela semana de nojo entre o fim do ano e o recomeço da atividade, quer escolar, quer lúdica, se quiserem, quer de trabalho presencial. É o que acontece com o aumento da exigência em termos de testagem, não apenas certificados, mas testagem. Há aqui uma procura de equilíbrio para não parar a atividade económica e vida das pessoas, para não matar o Natal e o fim do ano, mas ao mesmo tempo para prevenir a possibilidade de haver uma evolução da situação pandémica que possa depois colocar em janeiro a necessidade de outras atuações que são indesejáveis. E, portanto, parece-me muito equilibrado aquilo que foi aprovado.
Na próxima quarta-feira, em Portugal, entram em vigor, assim, uma série de medidas definidas pelo governo para ajudar a conter a pandemia, medidas que passam, por exemplo, pelo reforço da vacinação, mas também pelo uso das máscaras, certificados e testagem, assim como uma semana de contenção, com mais restrições no início do ano. Entre as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, está a obrigatoriedade de teste à entrada do país, mesmo para quem esteja vacinado. Jornalista João Turgal.
Após as festas, o início de 2022 vai ser de combate reforçado ao vírus.
Entre os dias 2 e 9 de janeiro, teremos uma semana de contenção de contactos.
Das creches ao ensino superior, do público ao privado, todas as escolas e espaços para a infância vão estar fechados. Nessa primeira semana de janeiro, regressa também o teletrabalho obrigatório e encerram as discotecas no único fecho de atividades previsto nestas medidas. Graças à vacinação, o primeiro-ministro considerou que a situação portuguesa é muito melhor do que em outros países e estabeleceu como meta o reforço da vacina até 19 de dezembro para todas estas camadas da população.
Pessoas com mais de 65 anos e que há mais de 5 meses tiveram a segunda dose, pessoas que por prescrição médica devem ter a vacinação e as pessoas com mais de 50 anos e que foram vacinados com a dose da Johnson.
Apesar do sucesso da vacinação, há riscos acrescidos nesta fase por causa de 3 fatores destacados por António Costa.
Assistimos a um crescimento muito significativo da pandemia no resto dos países da União Europeia. Com a aproximação do inverno, iremos ter tempo mais frio e, finalmente, porque iremos celebrar Natal e esses momentos são também de risco.
Fatores que levam à introdução de novas medidas de controlo da pandemia a partir da próxima quarta-feira. A máscara passa a ser obrigatória em todos os espaços fechados e regressa à apresentação do certificado digital em restaurantes, hotéis, ginásios e eventos com lugares marcados. Quanto aos testes, há uma recomendação.
Antes de nos juntarmos às nossas famílias, nas vésperas e nos dias de Natal, devemos fazer um autoteste.
E uma obrigatoriedade de teste PCR ou de antigênio para visitas hospitalares ou a lares, ou para aceder a recintos desportivos, a eventos sem lugares marcados e a bares ou discotecas. Também todos os que entrem em Portugal por via aérea passam a ter de apresentar teste à chegada.
É a vida em Portugal nesta quinta vaga, medidas que entram em vigor na próxima quarta-feira. Em São Tomé e Príncipe, o Governo apresentou ontem a segunda Estratégia Nacional de Luta contra a Violência baseada no género. Até 2023, o objetivo é fazer face aos casos de violência doméstica e de abuso sexual de menores, que tiveram um aumento significativo no arquipélago durante a pandemia. Os dados estatísticos indicam que foram registadas mais de 1.700 queixas de crimes nos últimos três anos. Jornalista Josimar Afonso.
Os números foram avançados pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ivete Lima, na cerimónia que marcou o início das atividades dos 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género. Foram 1.701 queixas de crimes contra a violência doméstica registadas entre 2019 e 2021.
Dentre os quais 65 foram remetidos para a Polícia Judiciária, 55 foram encaminhados para o Ministério Público e 1.590 casos foram mediados no centro, onde as partes entraram num consenso, e é de acrescentar ainda que registrou-se também 20 casos de abuso sexual de menores e que foram encaminhados para o Ministério Público.
Segundo a Ministra da Justiça, os crimes de violência doméstica e abuso sexual de menores aumentaram com a pandemia da Covid-19.
Teve um impacto significativo na vida das mulheres, particularmente as mais vulneráveis, em que os direitos económicos e sociais não tinham sido garantidos anteriormente e, como consequência, houve um aumento significativo de casos de violência doméstica e abuso sexual de menores.
Ivete Lima realçou que São Tomé e Príncipe tem assinado vários instrumentos internacionais e adotou várias medidas internas contra a violência baseada no género, incluindo a segunda Estratégia Nacional contra este crime, que foi agora apresentada.
E várias ações vão ser nos próximos dias reforçadas, ações desenvolvidas pelas autoridades de São Tomé e Príncipe em conjunto com os parceiros. Na Guiné-Bissau, a violência atinge 67% das mulheres do país, é o que revela um estudo que foi divulgado em Bissau, precisamente para assinalar o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Foram inquiridas mais de 1.000 mulheres nas comunidades das regiões de Gabu e Bafatá, no leste, Kinaré e Tombali, no sul da Guiné-Bissau. Um estudo que revela, então, que perto de 70% das mulheres guineenses já sofreram de algum tipo de violência por parte de homens e que a maioria das situações nem sequer foi denunciada à justiça. Em Angola, pelo menos 5 mil crianças foram vítimas de abusos sexuais entre os meses de janeiro e outubro deste ano. Jornalista José Silva.
As mulheres e as crianças continuam a ser as principais vítimas da violência. Elisa Gurgel, do Instituto Nacional da Criança, aponta os registros dos últimos 10 meses.
De janeiro a outubro deste ano, temos quase 5 mil crianças abusadas sexualmente. Casos da linha SOS Criança, estamos a falar de 147 casos, números de pessoas que se deslocam das suas casas e vão ao INAC e que levam a criança a dizer: socorro, está aqui o nosso filho, precisamos de atenção. É condenável de todas as formas possíveis e imaginárias.
E a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves, diz que é preciso intensificar o combate à violência contra a criança.
Queremos repudiar publicamente todos os atos de violência praticada, sobretudo contra a criança. Não são poucas as denúncias que recebemos diariamente sobre abuso sexual contra a criança.
A ministra angolana da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves, que repudiou todos os atos de violência contra as crianças.
Angola, como outros países, realiza uma campanha de 16 dias de ativismo de combate à violência do género. E Angola quer ser, a médio prazo, o segundo maior produtor de diamantes do mundo. Pretende, assim, aumentar a produção para 10 milhões de quilates por ano. Anúncio feito pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos na Conferência Internacional de Diamantes, que decorre em Saurimo, capital da Lunda Sul. Em Cabo Verde, o Parlamento tem hoje uma agenda cheia, para além da conclusão do debate em torno da proposta de Orçamento de Estado para 2022. Os deputados vão debruçar-se sobre o orçamento privativo da Assembleia Nacional e também a proposta de alteração do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. A reportagem é do correspondente Carlos Santos.
Das 6h30 estipuladas para o debate da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, resta ainda um tempo de aproximadamente 2h30. Desde o início da discussão do documento, ficaram claras as posições tanto do governo e do MPD como da oposição. O PAICV e a UCID esgrimem argumentos para tentar demover o governo da intenção de aumentar a carga fiscal. O executivo de Ulisses Correia e Silva contrapõe, dizendo que, perante a falta de solidariedade do maior partido da oposição, que chumbou a proposta do aumento do teto de dívida interna, não lhe resta outra alternativa senão aumentar os impostos, explicações que convencem a bancada parlamentar do MPD. Apesar das posições tramadas, no final do dia, a proposta do Orçamento de Estado acabará por ser aprovada, na generalidade, com os votos favoráveis do MPD e da UCID, embora os democratas cristãos tenham já manifestado o seu descontentamento com a possibilidade de aumento da taxa do IVA de 15% para 17% do PIB. O PAICV, mesmo antes do início do debate, deixou claro que irá votar contra o orçamento. O maior partido da oposição diz-se, no entanto, disponível para aprovar a flexibilização das regras orçamentais, mas apenas pela via da lei de meios. Uma disponibilidade que é vista com desconfiança pelo próprio primeiro-ministro, uma vez que, diz Ulisses Correia e Silva, é a terceira vez que o PAICV rejeita a proposta do governo de aumentar os limites do endividamento interno.
Agenda cheia de trabalho na Assembleia Nacional de Cabo Verde. Depois do naufrágio de quarta-feira no Canal da Mancha, naufrágio em que 27 pessoas pelo menos morreram, a população de Calais, em França, homenageou ontem os migrantes, acenderam-se velas e houve mensagens em várias línguas. Ouviram-se também críticas a quem não trava a tragédia. Nos Estados Unidos, depois da retirada das tropas do Afeganistão, o governo prometeu acolher 95 mil refugiados. Estima-se que pelo menos metade estejam ainda a viver em bases militares, já em solo americano, mas sem terem o processo de integração concluído. A seleção portuguesa de futebol conhece mais logo o adversário nas meias finais dos play-offs europeus de apuramento para o Mundial 2022. O sorteio está agendado para às 16h, na sede da FIFA, em Zurique, na Suíça.